Os livros da semana são patrocinados por Cupra Leon Híbrido Plug-in.
Está à altura dos livros e eu trago esta semana um livro de um sábio que me atrevo a dizer que todos os professores deviam ler. Chama-se As Lições dos Mestres e o autor é o ensaísta Jorge Steiner, que morreu em 2020. É um livro que já teve 4 edições anteriores, já estava há algum tempo esgotado. Regressa agora às livrarias com um prefácio da professora Maria do Carmo Vieira, que o considera um ato de resistência, e vou citá-la nesta frase, um ato de resistência contra a crise na educação e a ênfase posta na tecnologia. Uma crise generalizada que atingiu a maioria das disciplinas escolares, pondo de parte as chamadas humanidades, por não serem imediatamente produtivas e orientadas para o pragmatismo de uma valorização económica imediata. Nestas conferências proferidas por Jorge Steiner na Universidade de Harvard no princípio do século, no ano letivo 2001-2002, encontramos um cruzamento de saberes. Por isso dizia que se trata de um sábio, com referências à filosofia, à literatura, à ciência, à arte, à religião, até ao desporto, uma erudição serena em que a relação entre mestre e discípulo é questionada, sempre com a certeza de que a transmissão de saber que o passado nos legou é essencial e que ninguém pode ignorar o conhecimento acumulado pela humanidade, como se não tivesse havido nada antes de nós e como se pudéssemos reinventar a roda. As Lições dos Mestres, de Jorge Steiner, a edição é da Gradiva. O João Miguel Tavares sugere um livro com letras sobre letras.
Sim, sobre letras. É daqueles livros assim que nos aparecem inopinadamente, não atrás de um carro, mas às vezes numa livraria. Este caso foi na Culto de Alvalade, que me entregaram o livro, que me deram a conhecer. Também está disponível no site do autor, porque é uma edição de autor, do Vítor Costa, que é designer e que de repente dedicou os últimos 10 anos da sua vida a fazer e a investigar este livro chamado Letras, Histórias, Arte e Engenho, e é uma história das letras, desde o Gutenberg desde o Gutenberg até ao presente. Mas é realmente um trabalho enorme, não só a nível de investigação e de contar a história e tudo, como, e depois ele ainda se deu ao trabalho de fazer estas ilustraçõezinhas à mão, a partir de fotografias, claro, e de, em alguns casos, teve que andar, no caso das letras mais antigas, andou em documentos antigos, a desenhar as letras também por ele, e portanto é um trabalho mesmo muito interessante que eu recomendo, porque a história das letras é uma história fascinante, usamos-las todos os dias, mas muitas vezes não sabemos de onde é que elas vêm, e aqui está uma ótima oportunidade para ficar a saber.
O Pedro Mexia traz um estudo sobre bons bandidos.
Sim, bons bandidos na opinião do autor, naturalmente. O Eric Hobsbawm, que era um historiador marxista inglês, e digo marxista porque é importante, porque ele vai falar de uma de pessoas ou de grupos que às vezes o marxismo olha com alguma desconfiança, e ele, pelo contrário, vê as hipóteses revolucionárias destes grupos. Estamos a falar dos cangaceiros, dos revoltosos, não necessariamente por razões político-ideológicas, que vão desde o Homem dos Bosques até ao Pancho Villa e outras figuras. E o Eric Hobsbawm vai estudar estas figuras, mostrando que elas foram, na medida em que eram insubmissos, que se opunham à monarquia, à aristocracia, ao Estado burguês, e que contribuíam, como na famosa história do Robin dos Bosques, para tirar aos ricos e dar aos pobres, eram uma espécie de revolucionários, eram uma espécie de redistribuição pouco amável de riqueza, de terras, de costumes locais, e, portanto, a possibilidade revolucionária dos fora da lei, que não é sempre uma coisa que já tinha afirmada pelo marxismo ortodoxo, e aliás o Hobsbawm era bastante ortodoxo, e é um livro, além do mais, completamente romanesco, porque são histórias interessantes.
Faltou-lhe estudar o Zé do Telhado.
É verdade, é verdade.
O Ricardo Araújo Pereira.
E o Manuel Palito.
Ricardo Araújo Pereira apresenta-nos um livro que nos alerta para uma nova era.
Alerta. Este autor, o Gil Lipovetsky, ele em 1983 tinha escrito um livro chamado A Era do Vazio. Em 1993, 10 anos depois, quando eu andava na faculdade, o livro ainda estava na moda e fazia parte da bibliografia de vários cursos universitários. Agora, ele apresenta-nos esta nova era do kitsch. São muitas eras, não é? E num curto espaço de tempo. Assim também eu invento eras, ó Gil. Mas, ele escreveu com este seu amigo Jean Serrois, E é uma coisa, é curioso porque, lá está, a gente pode dizer que este, o Gil Lipovetsky, o que faz é, ele detecta um padrão e depois diz, espera aí, isto é uma era, isto é uma era. E depois, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele começa a olhar...
Destrói a sociologia,
não estou a destruir. Começa a olhar e começa a detectar o padrão em todo lado. Começa, como quando a gente compra um carro novo e de repente começa a vê-lo em todo lado. E pronto, acaba por ser uma... Eles procedem a uma declinação do kitsch em todas as suas formas, muito exaustivamente, ao menos estiveram entretidos.
A novela do...
Como recomendação, do livro, é muito bom.
Vais discordando de metade.
Uma cinta, ao menos tiveram entretido.
Vais discordando de metade, mas dizes, mas olha, tiveram a pensar sobre este assunto, realmente.
Com o Kids terminamos, está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Também em podcast.